Define parameters of program.
Olá, sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru. Você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
Olá, seja muito bem-vindo a mais um Trek Brasilis ao vivo aqui no canal do TB no YouTube. Pois é, o Salvador não é um transmorfo, aqui não é o Salvador, é Gustavo Gobbi. Estou aqui hoje para comandar esta live para falar de Maps and Legends, o segundo episódio de Star Trek Picard. Pois é, mas não estou sozinho, estou acompanhado aqui de uma equipe maravilhosa para falar desse episódio. Vamos começar pelas damas, né? Vamos lá. Oi, Marina, como é que você tá?
Olá, tudo bem? Tudo ótimo por aqui.
Bom demais. Temos aqui também nosso querido Frank. E aí, Frank, beleza?
Oi, gente, tudo bom? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês.
Boa, aí para fechar com chave de ouro, grande Ivanildo, beleza, cara?
Olá, Gustavo, tudo beleza por aqui?
Boa noite, show de bola. Olá. Bom, pessoal, como vocês já devem estar aí a par, né, o TB News, ele não está mais no TB ao vivo. Ele agora é um programa à parte que vai sair toda sexta-feira aqui no canal do TB. Então, se você ainda não conferiu o TB News, você deixa para conferir depois da live, não vai agora. Deixa para conferir depois da live, porque daí a gente já vai direto para o assunto da live, que é o segundo episódio de Picard. Mas não sem antes fazer um pequeno jabá, porque vocês já devem ter percebido aí também que aqui do lado, aqui do lado, ó, nós temos um bannerzinho aqui, lembrando você que ainda não assinou a coleção Trek Brasilis de assiná-la. Pois é, a gente faz com todo carinho aí para os nossos assinantes, né? Estamos aí desde dezembro lançando livros mensalmente, inclusive estou com dois aqui em mãos, né? O volume 0 aqui e o volume 1 um, Esperando Picar, e nós já despachamos aí a maioria dos volumes 2, que é sobre Short Tracks, temporadas 1 e 2. Então, se você quer receber aí o volume 2 do Short Tracks, você tem até o dia 15 desse mês para assinar a coleção Trek Brasilis, e fica de olho porque a gente já anunciou aí o volume 3, que é sobre Voyager. Já a gente anuncia 4. Enfim, fica ligado e assina a coleção Trek Brasilis. Bom, sem mais delongas, vamos falar aí de Maps and Legends, segundo episódio de Picard com a nossa equipe aqui do Trek Brasilis. Eu vou começar aqui, né? Vamos começar do geral. Quem ia saber de vocês? Vamos começar agora pelo Ivanildo. Qual é a sua análise geral aí do episódio, Ivanildo? Você achou melhor ou pior que o primeiro episódio? Como é que foi sua reação?
Olha, eu gostei do Maps and Legends, né? Claro, ele não emociona tanto quanto aquele primeiro episódio, né? Ele tem uma carga emotiva menor, né? Empolga menos, né, com ele. É um bom episódio. Eu acho que é um episódio que ele serve para, como se diz em inglês, ele é um table setting, né? Ele é aquele para você ajustar a mesa, né? Para você colocar coisas que vão ser importantes ao longo da temporada, para desenvolver um pouco mais a trama, né? No primeiro episódio ficou muito junto ao Picard e à nova realidade dele. Então esse tem a função de desenvolver mais algumas coisas da trama, né? Eu acho que fez isso muito bem. Tem uma coisinha ou outra que eu fico coçando a cabeça, meio preocupado para onde pode ir, mas no geral eu gostei bastante do episódio. Eu estou muito feliz com o Picard até agora.
Bacana, cara. E você, Frank, concorda aí com o Ivanildo? Esse episódio realmente é mais uma preparação do que o primeiro, assim, que talvez seja mais fanservice, poderíamos dizer assim?
Eu tenho que concordar com o Ivanildo, sim. Esse episódio também eu gostei muito. Teve uma pegada mais de investigativa, mais assim de mistério a serem resolvidos. E tenho uma ou duas críticas a fazer com relação ao episódio, mas foi um episódio muito bom. Diferente do episódio piloto, foi excelente, mas esse segundo episódio também foi igualmente muito bom.
Beleza. E você, Marina, o que achou do segundo aí, em termos gerais?
Olha, eu vou concordar com o Ivanildo. Ele inaugurou a posição e eu vou segui-lo. Acho que foi um episódio muito carregado de informação. Acho que ficou até um pouco difícil de entender algumas coisas. Mas, no geral, eu acho que foi um bom episódio. Assim, não colocaria acima do primeiro, mas acho que foi um bom episódio.
Bacana. Bom, então vamos começar aí, né? Passo a passo, cada momento aí desse episódio, realmente destrincharmos o que, que esse episódio nos trouxe, essas toneladas de informações aí que a Marina citou. Bom, a gente começa o episódio, na verdade, com um flashback, né? A gente sabe que se passa em 2399 e a gente começa ali com cenas de 2385, 14 anos antes, diretamente de Marte, de Utopia Planitia. A gente vê ali momentos antes da destruição da base em que as naves, para ajudar os Romulanos, estavam sendo construídas ali. Quem leu o HQ Star Trek Picard Countdown viu um pouco desses bastidores, mas agora a gente tem essa perspectiva na série. Tudo isso, claro, a gente, né, vê sob a perspectiva de um androide, o F8. E aí vou começar com a Marina. Marina, esse F8, né, que a gente até chegou a comentar lá no Black Alert que poderia ser uma alusão a fate, né, a palavra em inglês. Você acha que ele teve as motivações dele ou ele foi hackeado de alguma forma?
Para mim, ele definitivamente foi hackeado. Não tem dúvida em relação a isso. E ainda vou além. Para mim, planos que recaram para tentar sabotar os planos de resgate da frota a rombo por conta da forma que ia destruir o planeta.
É boa. E você, Frank, o que achou aí? O F8 fez justiça com as próprias mãos ou ele realmente estava reagindo ali? Porque a gente vê que o comportamento dos humanos em relação aos androides ainda é de muito preconceito. Tem ali humanos que falam que eles não são gente, outros que chamam eles de amigos de plástico, né? Então dá essa impressão que pode ter sido uma tentativa de vingança. O que é que você acha?
Olha, para mim, eu vou acompanhar a Marina. Para mim, eles, de algum jeito, eles foram hackeados. O F8 mostra claramente que ele recebeu algum comando, sabe-se lá de onde, e desencadeou toda a sequência que nós vimos, né? E eu até comentei momentos antes da gente entrar que isso me lembrou muito o filme Eu, Robô, que foi feito com Will Smith, quando os novos robôs, por alguma razão, eles se voltam contra os humanos, né? E para mim foi claramente exatamente o que aconteceu. Aí, nesse momento foi que o F8 lá começou toda a destruição de Utopia Planitia, né?
Ivanildo, a gente chegou a ver aí uma cena ou duas assim similar, takes assim similar, com o que a gente vê no Short Trek, né? O Children of Mars, criando essa conexão. Você achou que agora esse Short Trek ganhou uma certa relevância mais, ou a série cumpriu mesmo aí já preencheu essa lacuna?
Bem, eu acho que o Short Trek serviu como um pequeno teaser mesmo, né, para picar, e agora ficou mais óbvio ainda, né, tá muito bem, tá muito relacionado, né, tá muito próximo ali do que a gente vê no Short Trek, então acho que a conexão foi evidente, né, os roteiristas fizeram mesmo estabelecer uma conexão bastante evidente entre o Short Trek e o que a gente viu lá nesse teaser, né, da abertura de picar, desse episódio, Maps and Legends.
Só para eu saber, quem daqui dos três também leu Countdown, o Gibi? Só para eu jogar uma pergunta aqui. Só a Marina? Vou jogar para a Marina, então.
Não terminei de ler.
Não terminou. Ó, a gente vê na HQ, aí, ó, spoilers, mas não é spoilers, né? Porque, enfim. A gente vê na HQ que quem está comandando parte das operações lá em Utopia Planitia, nessa época, é o LaForge. Aí eu queria saber da Marina. Nós perdemos o nosso amigo LaForge, Marina, ou não?
Ai!
Que é no mesmo ano, né? 2385.
Eu posso pensar que não. Eu acho que... Pois é... Bem, é complicado. Eu acho que...
O LaForge é mencionado, né? No final do Maps and Legends.
Pois é.
Na verdade, o LaForge é mencionado quando o Picard decide ir buscar uma nave, né? E tem aquele, não me lembro qual é o nome do ajudante romulano dele. O
Jaban.
Isso. E ele até menciona, Picard, você vai precisar de uma tripulação, né?
Você precisa. Isso, porque você não chama seus amigos.
Enquanto a Riker, Worf, e aí ele menciona, LaForge. Então, LaForge está vivo.
É verdade. Ainda bem, ó. A HQ não mostrou, mas pelo jeito, ainda bem que nosso querido LaForge está mais vivo do que nunca. Tomara. Quem sabe uma aparição dele aí, hein? Para dar um. Esse, pelo menos em flashback, talvez, já que ele tava lá também. Não sei, ficamos aí na expectativa, né? Eu, pelo menos, gosto
muito da fonte.
É, pois é, vou sonhar não mata, né? Não paga imposto, então, então pode. Bom, pessoal, continuando cronologicamente no episódio, né? Voltamos ao presente, depois desse flashback. Né, voltamos à vinícola ali do Picard, né, ele junto com os dois romulanos, amigos dele, e aí a gente começa a entender melhor o que pode estar por trás de toda essa trama envolvendo romulanos atrás de positrônicos, né, coisa que a gente já teve um pouquinho no primeiro episódio. Os dois romulanos, né, o Jaban e a mulher dele, que eu acabei de esquecer o nome agora, eles são... Isso, Alaris. Muito obrigado, Marina. Os dois são ex-membros da Tal Shiar, né? Isso é mostrado muito bem lá no Countdown também. Tenho que fazer a referência porque a HQ é muito boa. Se você não leu, leu aí, pessoal. Mas, enfim, eles dois são ex-membros da Tal Shiar. Então, por isso é natural que eles pensem que um ataque como esse, né, contra os positrônicos ou algo secreto feito pelos romulanos, né, uma polícia secreta, seja a Tal Shiar. Porém, a Laris levanta a hipótese de que, na verdade, seja uma outra organização chamada Jatvash, que seria uma organização secreta dentro da Tal Shiar, que já é secreta para nós humanos, né, para os terráqueos. E aí eu queria... Vou começar pelo Ivanildo agora. Ivanildo, você engoliu esse negócio de Jato Vacho ou só parece que é um inimigo maior?
Rapaz, essa é a minha primeira crítica ao episódio, né? Eu não entendi muito bem por que os roteiristas sentiram a necessidade de, já tendo o Tal Shiar estabelecido na franquia, criar um outro negócio, uma coisa secreta dentro da organização secreta para cuidar de positrônico. Aquilo ali foi muito estranho para mim, né? Eu acho que não... Claro que os roteiristas podem fazer com que eu queime a língua no futuro, né? E fazer alguma coisa boa com isso. Mas, né, nesse primeiro momento, eu já achei esquisito isso, e essa é a minha primeira coisa que a série ofereceu até agora que eu não engoli direito.
Interessante. E você, Frank, o Jatvash tem esse poderio todo aí, ou foi roteirista aí que pensou, vamos criar um inimigo novo?
Eu tenho que concordar com o Ivanildo, porque essa também era a crítica que eu tinha que fazer. Para mim, isso não caiu bem. Para mim, é mais uma sessão 31 dentro do Tal Shiar. Não precisava disso. Poderia muito bem ter mantido o Tal Shiar, e que uma facção, uma parte do Tal Shiar, houve uma dissidência e partiu para ações mais agressivas. Essa era a crítica que eu tinha. Para mim, no momento, isso não caiu bem. Para mim, foi totalmente desnecessário. Mas, como o Ivanildo disse, pode ser que mais para frente a gente queime a língua com a criatividade dos roteiristas, né? Mas, para mim, nesse primeiro momento, foi totalmente desnecessário. Não precisava.
Pois é, mas aí a gente, assim, mencionando Tal Shiar, né, nos remete lá a TNG, Maína, eu sei que tem uma personagem que você gosta muito, que já se infiltrou lá na Tal Shiar, né? E aí eu me pergunto, já que ela, a Deanna Troi, né, pra quem não sabe, Maína é louca pela Troi, mas enfim, já que ela já esteve lá dentro, né, será esse motivo que depois Picard vai até ela? Será que ela conhece Jato Vash?
Eu duvido muito. Duvido muito. Acho que a gente chegou a discutir isso bem brevemente no Black Alert, mas só para entrar um pouco mais, eu acho que ela teve uma experiência muito profunda com os Romulanos, né? Ela foi alterada cirurgicamente para parecer uma agente da Tal Shiar. Então, ela realmente tem um conhecimento que eu acho que ninguém na frota teria de como funciona a organização. O problema, para mim, é que eu acho que eles estão trazendo a Marina Sirtis e o Jonathan Frakes, assim como alguns outros personagens antigos, alguns outros atores antigos, só para fazer você. E eu tô com um pouco de medo que seja só isso. E eu acho que ela vai ser... assim, um encontro por tabela do Picard. Ele vai no Riker pra pedir conselho, pra, enfim, tentar, sei lá, limpar a consciência em relação à missão dele. E aí a Deanna Troi vai estar lá. E é isso, sabe? Mas eu espero que não seja. Eu espero que eu esteja errada. Como disse o Ivanil, eu espero que eu queime ali.
Mas temos que lembrar aqui que a Troi e o Riker estão para aparecer aí, pelo menos estão listados no episódio 7 eu acho que é no 7, então já é mais ali para o final, tá? Será que isso aí não dá um indício que eles realmente vão ajudar? Eu tô aí na sua torcida, Marina, eu tô junto de você aí, mas não tô achando que é fanservice só não, isso aí, porque se fosse só fanservice, eles colocavam em algum episódio aleatório e tal, né? Eu acho que já tá engatando pro final, tem caroço nesse angu, não tem não?
Vamos ver. Não sei. Sei não.
Bom, beleza. A gente continuando nessa cena, a gente tem aí uma espécie de reconstituição, né, do que aconteceu lá no apartamento da Daj. Eu queria jogar uma pergunta, vou jogar pro Frank essa, cara. Tanto o Picard quanto a Larrys, né, eles fazem o teletransporte direto ali pro apartamento dela. Qualquer um faz teletransporte para o apartamento dos outros agora? Não tem mais segurança, não, nessa federação?
Pois é, né? Isso aí também me chamou muito a atenção, né? Esse teletransporte aí dentro da casa, dentro do apartamento da Dash, bem como lá, um pouco mais para frente, quando o Picard vai lá para a sede da Frota Estelar, para o quartel-general da Frota Estelar, ele passa lá pelos arquinhos lá como mágica. Ficou meio esquisito, né? Ficou muito estranho. O Picard tem um teletransporte dentro da casa dele, dentro da vinícola dele.
Ô Ivanildo, é muito. Essa reconstituição aí é muito Tecnobubble ou não?
Bem, pareceu, né? Um pouco Tecnobubble exagerada, um pouco, né? Mas como desculpa, esqueci o nome da personagem. Como é o nome Larrys? Da personagem que vai. Larrys, né? Isso, ela vai com o Picard e ela é do Tal Shiar, ela tem as manhas, né? Então acho que um diálogozinho, né, dizendo, poxa, a gente entrou aqui meio ilegalmente, vamos dar uma verificada, podia ter resolvido essa questão, né? Eu não tenho problemas com o fato deles chegarem ali na cena, né? Eles têm seus jeitos, né? Aqueles personagens dão seu jeito para fazer essas coisas. A reconstituição é que pareceu um pouco exagerada demais, mas serviu aos propósitos, né, imediatos da trama. Eu aceitei essa cena, né?
Pra mim, essa cena da reconstituição tem muito um viés tipo CSI, né?
Isso, lembrou mesmo.
Lembrou bastante, né?
E a Larrys é meio hacker ali, você vê que ela tem acesso aos computadores ali da Dad. Então. e ela acaba descobrindo através disso também, de uma forma muito rápida ali, você tem todas essas informações que a gente comentou até agora, você tem tudo ali nos 10 primeiros episódios, ou 10 primeiros minutos, perdão, do episódio. Então você já tem um flashback, já tem Tal Shiar, mas não é Tal Shiar, é Jatvash, e eles são também, eles já foram no Tal Shiar, e eles vão no apartamento e voltam. Então, como a Marina falou, é muita informação. E eles descobrem que a irmã da Daji está em algum lugar fora da Terra, Marina. E é isso que vai dar o pontapé aí para nossa história começar, né? Eu acho que todo mundo tá louco para ver o Picard voltar a sua jornada nas estrelas, né, Marina?
Assim, eu confesso que me pareceu muito um artifício meio exagerado esse negócio de falar, então, em qualquer lugar da galáxia, e aí ele decide assim, quer saber, eu não tenho ajuda de ninguém, eu e uma equipe, cara, ai, sabe, assim, eu não sei se isso deu muito certo pra mim, se funcionou muito pra mim. Sei lá, posso estar sendo chato também, né? Tem essa possibilidade, mas eu não sei, não funcionou muito bem pra mim esse link da narrativa de falar assim, ah, não, ela tá fora do planeta, então, ok, vou procurar. É que nem procurar agulha no palheiro. Ela pode estar em cromo, ela pode estar no, sei lá, sabe? Ela pode estar na Lua. Enfim, é improvável que isso tenha sido um motivo de fato pro Picard, não querendo ir correndo direto
pros
braços da Raffi.
Realmente, a gente percebe aí que a Raffi, né, agora que você mencionou o nome dela, ela é uma personagem que justamente vai fazer talvez essa ponte aí, né, que vai conseguir uma nave, que vai ir atrás dessa tripulação que o Picard precisa para conseguir começar essa jornada. Porém, antes disso, né, o Picard tenta embarcar nessa jornada de maneira, como é que eu posso dizer, oficial, né? Temos aí Picard de volta ao HQ, né? Seria uma tradução aí, o local ali da sede da Frota Estelar, o QG, exatamente, o QG da Frota Estelar, e para tentar, enfim, explicar a situação para a Almirante Kirsten, né? E tentar ver se conseguia realmente, né, convencê-la a embarcar nessa missão, como até ele sugere para o capitão.
Gustavo, só te interrompendo um minuto, tem antes disso uma cena que leva, né, a essa que você mencionou, que foi o encontro com o amigo de longa data do capitão, que era médico que era o oficial médico na Stargazer, né?
Exatamente. Aí temos o Dr. Benayon, né, cara? É um personagem que a gente não tinha visto ainda, né? Acho que nem
Gibi. Não, isso nunca foi. Esse personagem nunca apareceu. Acho que em alguma novelização. Havia um outro personagem com outro nome. Se eu não me engano, eu li isso na internet, assim, mas eu achei bem interessante essa a introdução desse personagem, né?
Pois é, porque ele traz assim, uma informação que é bem relevante assim pra gente, né? O Picard, a gente sabe que já tá meio idoso ali, ele já não conseguiu subir escadas muito rapidamente no primeiro episódio, né? Se a gente for ver pela cronologia, se não me engano, ele nasceu em 2305, então ele já tá ali com seus 95 anos, né? Dentro da cronologia. Então, realmente, é retomada essa questão da anormalidade no lobo parental, né? Que é uma coisa que a gente vê lá no
último episódio da nova geração.
Exatamente, a gente tem uma conexão aí direta. E aí fica aquela sensação meio tipo, mas já vão entrar nisso? Né? Porque, assim, quando anunciaram a série, eu falei, cara, os caras vão fazer aí as temporadas que dá, talvez no final vai ser o grande final do Picard. Né? Mas eu não imaginei que isso ia ser introduzido no segundo episódio, Vanildo. Você acha mesmo que a morte do Picard nessa série é algo certo? Assim, já estão começando a trabalhar isso?
Bem, é uma aventura assim, com tom crepuscular, como a gente fala, né? É o personagem que já viveu muitas aventuras voltando para ter a sua última. Então já é esperado, né, que o Picard, o personagem, vá chegar ao fim dessa aventura, né? Fim da sua vida também. Eu acho que os roteiristas sentiram a necessidade de introduzir esse elemento logo agora, no começo, para também ajudar a dar uma justificada, né, nas ações do personagem. Tipo, ah, eu não tenho muito tempo mais, então não posso ficar aqui esperando, né? Então tenho que me mexer, tenho que tentar com a frota estelar, se não der certo, tenho que reunir um pessoal, porque o meu tempo está curto e se eu quiser resolver esse problema, tem que ser logo, né? Então acho que foi por isso que os roteiristas introduziram logo agora, no começo, esse elemento, para dar uma justificada, né, no comportamento do personagem. Eu acho que, bem, a gente vai ter que se preparar mesmo, né? Porque acho que talvez o fim da série realmente seja o fim do nosso querido Capitão, né? E eu espero que os roteiristas consigam dar para ele um final honroso, né? Um final digno que ele merece, né? Vamos torcer para isso.
Eu acho que deve ser exatamente por esse lado, assim, que o Patrick Stewart foi convencido, né, de embarcar nesse projeto, né?
Sem contar que ele disse, né, que a série Picard ia fazer pelo personagem dele a mesma coisa que o Logan fez pelo Wolverine lá nos filmes do cinema, né? Então, a gente lembra como terminava Logan, né? Então, então aqui já é uma dica, né? Então, aí já indica. Então, prepare seus corações, seus lenços, porque acho que daqui ao final da terceira temporada, né? Parece que vão ser 3 temporadas de Picard, né? Termina a segunda confirmada. Então, prepare-se que eu acho que o final vai ser triste, né?
É verdade, é tenso. Mas eu queria saber da Marina agora. Marina, nessa cena aí do Dr. Benayon, quantos reais você daria pra ver no lugar dele a Beverly Crusher?
Eu doaria um rim. Facilmente. Pode levar uma parte do meu fígado também.
Merecia, né? Merecia.
Pode levar. Eu não sei, eu acho que eu daria tudo. Eu daria tudo que eu possuo. Eu merecia ver Beverly Crusher no lugar daquele homem que eles criaram. Eu no meu direito de fã, eu como fã da saga, acho que eu tenho o direito de ver Beverly Crusher e eu vou processar a CBS. Eu vou processar a CBS se não tiver Beverly Crusher, Gates McFadden nessa série. E está dito, registrem as minhas palavras.
Bom, ela estava lá no, na Premiere, né? Acho que em Los Angeles ela chegou. Isso. Aí. Então, né? É. Ela está por
então,
aí, né?
Então.
O George também estava lá, né? Também estava lá, né?
Em algum momento, cara, eu acho que em algum momento todo mundo vai acabar voltando. E a gente fica aqui especulando. Vai chegar, vai chegar ao final da série.
Bom, até a única o Will Wheaton que a gente vai, tem é que o.
Patrick e o Will Wheaton o quê, irmão? Né?
Fala, Frank.
Não, o que eu tava comentando é que a única certeza mesmo que a gente tem, pode dizer, é que o Patrick Stewart convidou. Oficialmente é o Pete Goldberg para entrar na segunda temporada de Picard, né? Eu não sei se provavelmente ela deve ter aceitado, ainda está em negociação, assim, mas o convite foi feito e com o aval do Alex Kurtzman, do Chabon, de todo mundo, né?
Acho que já
foi feito em rede nacional, né?
Acho que já devia ter algo certo ali, vai. Você acha que ia soltar assim convite sem nada certo? Não sei, mas acho que ela volta assim na segunda temporada aí. E quem mais precisar, quem mais os fãs pedirem, acho que eles vão colocar uma pontinha. Acho que vale a pena pelo legado. Mas, enfim, falando em legado, né? Aí voltando, o Frank fez bem em me interromper naquele momento, porque realmente essa cena é muito importante, né? Do Picard com o antigo médico chefe da Stargazer, porque justamente que é o que impulsiona o personagem, né? Uma das coisas que impulsiona, mas ele fala na cena, inclusive, o doutor pergunta a ele assim, mas você quer voltar ao exercício, uma última missão, mesmo sabendo disso tudo, né? Mesmo sabendo que está doente, e ele fala, eu quero voltar justamente porque eu sei, entendeu? Então, parece que, assim, pelo menos no tom ali da série, é o que vira a chave para o Picard falar, não, vou sair daqui da vinícola, vamos atrás disso agora, vamos atrás do que a gente precisa, né? E aí temos Jean-Luc Picard de volta ao QG da Frota Estelar, né? E aí somos agraciados com o fanservice daqueles, né, Ivanildo? Temos aí várias variações aí da Enterprise, né? A gente entra junto com o Picard, quando olha para cima, tá lá os hologramas. Coisa linda, né, cara? Que fanservice.
Pois é, que foi de arrepiar mesmo. Foi uma grande cena, né? A gente sempre queria ver o QG da Frota Estelar, fazia tempo que a gente não ia lá, né? No universo de Star Trek. E foi perfeito, né? A fotografia, os efeitos, ali, tudo ali foi concebido mesmo para emocionar o Trekker, né? O velho Trekker.
A trilha sonora nessa cena, nessa sequência de cena, também me chamou muita atenção. Particularmente para mim, ela me fez relembrar muito a cena da Enterprise no filme The Motion Picture.
Uhum. Tem uma certa exaltação ali a nave, né? Você vê detalhes, você tem um momento ali que você para e ela tá ganhando todo o plano ali da cena realmente, né? Mas como uma homenagem.
O compositor, o Jeff Russo, né? Ele usou os acordes, né? Na trilha do que é também o tema da nova geração, né? O tema do The Motion Picture.
Exatamente.
É verdade. Também. Verdade. Agora, Marina, aquele recepcionista ali do QG da frota, ele tá zoando o Picard, ele realmente não sabia o nome dele, eu fiquei confuso.
Eu não sabia, e ele só ficou esperando ele falar o nome, porque assim, eu acho que uma pessoa com a reputação do Picard provavelmente vai pressupor que ela é conhecida por todo mundo, né? Aí o menino, eu acho que quis dar uma zoada, dá uma
trollada
com a cara do almirante. E depois ele fala, it's nice to see you walking around again, sir. E aí, ele sabe quem é o cara. Ele sabe por que ele se aposentou, ele viu a entrevista, provavelmente, alguns dias atrás. Então, assim, não tem como dizer que ele não conhece, que se ele não conhece, ele não devia nem ter passado na academia pronta, né? Porque
eu acho que o cara
passado já é, assim, conhecimento básico. Não venha falar de estagiário. Não
fale de estagiário. Mas pô, é o estagiário, a brincadeira com o Picard assim, pô, tem que ter coragem.
Tem que ter moral, tem que ter moral.
É verdade. E aí a gente é conduzido pra, eu acho que, assim, pelo menos na minha visão, é a cena mais tensa, assim, e talvez em que o Patrick Stewart mais se dá ao personagem. Quando ele tem a discussão com a Almirante Kirsten, né, justamente nessa tentativa de conseguir uma nave para embarcar nessa aventura. Ele menciona o Maddox, menciona o Data, ele sugere que ela pode até rebaixá-lo para capitão, para essa missão, né? Você vê capitão humilde, né? Quem que é Almirante humilde? Mas há um choque de ideias muito forte. Vou começar agora com o Frank. Ô Frank, você achou que essa almirante aí, ela não tá muito bem alinhada com a federação ou o quê?
Não, eu acho que ela tem uma rixa, né, particular com o Picard. Isso ficou claro, ficou óbvio, né? Ele mesmo disse que eles dois já discordaram muito no passado, né?
Mas você acha que ela não seguiu as ideias dele porque, por causa dessa rixa, ou por motivos políticos mesmo? Porque ela também menciona que na época, né, do resgate a Romulus, 14 planetas da Federação disseram, se vocês resgatarem Romulus, a gente tá fora. Então ela teve que fazer esse jogo político também, que talvez o Picard não tivesse com vontade de fazer.
Eu acho que tem um pouco dos dois, né? Tanto político, como você mencionou, que depois do ataque teve esses 14 mundos aí que falaram, peraí, vocês vão ajudar a Roma, a gente tá fora da federação, nós sofremos um ataque e agora nesse momento a gente tem que Infelizmente, a gente tem que olhar para a gente tem que cuidar da nossa segurança. Deixa os romulanos lá com o problema deles. E também um pouco dessa rixa, né? Mencionei, né? Então, ela ficou de um lado e o Picard ficou do outro. Picard, na concepção do Picard, tinha que ajudar os romulanos de qualquer jeito, custasse o que custasse, né?
Imagina, quem está certo aí nesse embate?
Rapaz, se você me pedir para discordar de Jean-Luc Picard, eu infelizmente vou ter que dizer não. Eu acho que não tem como ele estar errado, né? Ele é um ser onisciente, então ele não tem como estar errado. Mas eu acho que ela levou em mente algumas coisas que ele falou até na entrevista, né? E o fato dele ter saído da frota. Me pareceu, o episódio de novo, depois de gravar o Black Alert, me pareceu que eles nunca tiveram uma relação muito boa para começar. Assim, eles sempre tiveram umas dissidências, umas discordâncias, e aí acabou que isso tudo culminou nela falando uma palavra muito feia, que é psicologia, mas eu acho que ela realmente levou a ofensa como uma ofensa pessoal, né? O fato dele ter ido pedir, até depois das declarações que ele fez. Mas ele não está errado, não.
Pois é. E Vanildo, a gente viu aí que a Almirante, quer saber de você, agora tá permitido Almirante falar palavra? Eu não, porque na minha época não tinha isso não, cara. Soltou um fucking ali que eu fiquei, ô, rapaz, que isso?
Já teve um descobri, né? Acho que já teve, né? Então, não é o primeiro, né?
É verdade.
Teve alguns, né? Descobri, pelo menos um, eu me lembro, né? Mas... realmente a cena foi intensa mesmo, né? Para mim foi a melhor cena do episódio. E ficou tão tenso que levou ela a ter essa atitude, né? Eu acho que concordo um pouco com a Marina, né? A principal antipatia dela em relação ao Picard, na minha visão, era o que ele fez na entrevista, né? Não pode o herói da Federação falar aquilo, questionar os princípios da Federação assim para toda a galáxia ver, né? Na visão dela, né? Mas, na tradição dos grandes dilemas de Star Trek, né, esse não tem uma saída fácil, né? Tá certo, o Picard, ele é a bússola moral, ele faz o que é certo, né? E ele tá certo, né? É dever de uma instituição como aquela salvar vidas, né? Seja de quem for, mesmo que seja de um velho inimigo. Mas, por outro lado, né, aquele negócio, todo mundo que tá na Federação vai concordar em salvar o Romulano, né? Então a gente entende o ponto de vista do pessoal que administra a Federação também, certo? Então, não tem uma resposta fácil, né, para esse dilema. Eu não sei. Tem alguém certo, tem alguém errado, eu não sei, né? O Picard tá certo, né? Porque ele é o nosso herói e ele sempre é a bússola moral. Mas dá para entender o ponto de vista do outro lado também, né? Mais ou menos, assim, em grandes questões de Star Trek, né? Tipo, vamos deixar os Klingons morrerem quando explodiu a Lua, ou vamos ajudar os Maquis ou deixar eles se virarem com os Cardassianos, né? Aqueles dilemas que nunca tiveram resposta fácil na história da franquia, né, e que mantém a gente interessado, né, apaixonado por essa franquia, capaz de criar esses dilemas pra gente ficar debatendo depois, né? Então, e voltando pro Falk, né, realmente ele foi impactante, com a censura do episódio, né, só ali, mas eu gostei, foi um belo toque ali, foi necessário, eu acho, ela dizer aquele Falk, e pra causar um impacto, né, no nosso herói, no protagonista, vai determinar ele o que ele vai fazer depois quando sair dali.
Pois é. Bom, enquanto tudo isso que nós comentamos agora estava acontecendo, em outro lugar da galáxia, né, temos o Cubo Borg, né? Voltamos aí ao Cubo Borg, que na verdade a gente já é reintroduzido a ele, não mais como o Cubo Borg, mas já o chamando de o artefato, um local em que os romulanos utilizam para, como a gente observa ali, fazer experiências com Borgs ou com ex-Borg, né? Recuperar aqueles ex-Borg, mais ou menos como a gente viu ali, eu acho que mais ou menos não, de uma forma um pouco mais tecnológica, mais incrementada, nos anos passados, do que a gente viu com a 7 de 9, lá em Voyager. Eu queria saber, vou começar agora pela Marina, qual é a porcentagem do como é que chama? Escala vai da merda.
Eu acho que tem uma possibilidade significativa aí de dar um vinzinho, né? Mas, enfim, eu acho que, sei lá, quando você mistura duas espécies traiçoeiras como Romulans e como Borgs, que pra mim isso aí é assim, o próprio mal configurado em espécies. Eu acho que você tem um risco muito grande de algumas coisas bem acontecerem. Apesar de a tecnologia romulana, como a gente viu, estar muito bem integrada, né, ali ao cubo Borg. Tanto que tem algumas partes do cubo que são protegidas por escudos romulanos, né, aqueles escudos verdes e tal. Achei que ficou bem bonito, inclusive, no episódio. E no primeiro também. Impressionou bastante. Duvidoso. A gente não tem como ter certeza do que os romulanos vão fazer com a tecnologia que eles vão conseguir a partir do cubo Borg, não é mesmo? E aí eu discordo da posição da Baj de querer humanizar aqueles Borg. Humanizar, eu digo assim, né? Seria um caráter de ser vivo. Sem consciência. É que, na verdade, são representantes de espécies que foram dizimadas pelos Borg, enfim. Aqui fica um pouco do lado dela, né? A gente entende um pouco até por ela também. Mas fica a dúvida, ao mesmo tempo, o que será que eles vão fazer com toda essa tecnologia.
Pois é. E a Soja, né? Você falou, Marina, você falou Daj, mas tem que lembrar que é a Soja. Pois é.
Desculpa, elas são iguais, sabe? É difícil.
A gente passou meses vendo a Isa Briones falar em entrevista, não, porque é a Daj, a minha personagem é a Daj, e daí chega na série e meia hora, Daj morre e a gente fica que a gente tem a Soja, né? Então é normal, eu não se sinta culpada, não. Mas a Soja parece ter um papel importante nesse artefato, né? Nesse processo. O Frank, a gente vê ali, ela até chega a reclamar, né, durante o processo, que não se pode chamar os Borg de nameless, né, de anônimos. Você acha que a Soja, de alguma forma, ela foi colocada ali propositalmente? É parte do plano, talvez, do Maddox? Não.
Ah, na minha concepção, eu acho que o Maddox levou ela para lá. É o que eu penso desde o primeiro episódio, que foi revelado a questão da Daj e da irmã gêmea, que o Maddox desapareceu, né? E levou ela lá para o cubo Borg como uma forma de proteção. E outra, né, a questão do cubo Borg, do artefato, né, vamos chamar assim, também me chamou a atenção de que havia cientistas que eram de mundos membros da federação. Parece que é um esforço conjunto, né? Entre várias espécies, né? Parece que deu a mim a entender que os romulanos capturaram esse cubo Borg e decidiram permitir que outras espécies compartilhassem dessa missão de explorar o cubo Borg, de desassimilar os drones e coisas do tipo, né? Porque a gente vê também aquela trio lá com a... Uhum. Como chama? Com a Daj?
Soji.
Olha aí, ó. Mais Soji. Um.
Soji.
E no fundo, também nessa cena, me pareceu ter visto um ou dois andorianos lá também. Naquela cena lá em que estão todo mundo junto lá e tem um Romulano dando as instruções, né, de como se deslocar por dentro do artefato, né? Isso me causou muitos questionamentos, né?
Posso lançar um questionamento aqui?
Claro.
Vocês acham que é um projeto da federação?
Cara,
ainda mais tendo visto a cena final do episódio.
É uma coisa interessante, porque assim, o que fica claro é que foram os romulanos, eles estão mandando naquilo, né? Eles que estão encabeçando aquilo. Tem até uma fala da Soji que ela fala que é meio que assim, estamos todo mundo aqui trabalhando, mas os romulanos estão tirando lucro, né? Então,
acho que é uma coisa assim, organização agora, do que restou dos romulanos, é Estado Livre Romulano. Foi mencionado aí, não foi?
Cara, não vou lembrar. Ah.
Sim, sim.
Estado Livre Romulano? Melhor que Império, sim. Né? Bem melhor. Ou não, né? Ou não. Tenho medo desse livro aí. Dá a impressão que...
É o que restou, né?
É verdade. Bom, nessa parte, né, que a gente tem dentro lá do artefato... Eu vou jogar uma pergunta aqui para a Marina. Marina, essa eu quero saber. É você que tem que responder, você é a pessoa certa para responder de nós todos aqui. Se prepare. O que foi que a Soji e aquela trio viram no Narek?
Algo muito diferente do que eu vi. Eu realmente, assim, eu não sei o que elas viram. Mas engraçado, eu tava olhando umas paradinhas assim, aí eu fui ver umas conversas do WhatsApp e eu percebi depois de alguém me falar que ele é o mesmo ator que faz um amante da Margaret in The Crown, a série The Crown, não sei se você conhece. E, gente, em The Crown ele tá tão lindo, ele tá assim, totalmente diferente. E aí eu só olhei assim, eu falei, como assim é a mesma pessoa? Eu não entendi. Eu acho que realmente a equipe de maquiagem, assim, cagou esse homem. Mais ainda. Porque ele é um exemplo típico. Ele é um exemplo típico da beleza britânica. Que é um homem feio com um sotaque bonito.
Sabe como ele conseguiu seduzir a Soji, porque, meu Deus do céu, o cara não revela nada, não fala nada, ele só tá ali pra supervisionar e tem um sotaque bonito, né?
O
legal é que, assim, a gente acaba descobrindo, né, mais ao final do episódio, que existe uma trama, né, ele não tá ali por acaso. Né? Desde o começo a gente sabia que ele não tava ali por acaso, desde o primeiro episódio. Mas a gente começa a entender melhor onde as coisas se conectam, né? Ele, aparentemente, tem uma irmã infiltrada dentro da Frota Estelar que serve a Comodoro O, né, que tem um contato direto aí com a Almirante Kirsten. Ô, Ivanildo, tinha um tempinho que a gente não ouvia o termo Comodoro, né, em jornada. Fiquei feliz de ver de novo.
Legal. Mostra que os caras estão por dentro, né, do negócio. Aquela revelação, pois é o que me coloca assim para imaginar que aquele projeto de pesquisa do artefato é um negócio da federação, e quando o Picard descobriu isso, claro, vai ficar puto, né? Não vai gostar. Eu acho que, eu não sei, pode ser que eu esteja querendo, pode ser que os futuros roteiros me desmintam, né? Mas, não sei, parece uma direção meio plausível para onde a história poderia ir. E vendo que ele tem essa irmã que está infiltrada lá no comando da Federação da Frota Estelar, e provavelmente ela tá lá alterada cirurgicamente, né? Então, isso leva a crer que tem o dedo da Federação ali no projeto do artefato. A gente não sabe em que nível, mas tem, né?
Mas, Ivanildo, a mim parece que a própria Comodoro O também é uma romulana infiltrada.
Pode ser também.
Isso, pelo modo como ela falou com a Tenente Rizzo, dá a entender, para mim, deu a entender de que ela era romulana também e era...
Parte da conspiração, né?
É.
Ou pode ser no dedo da sessão 31, tá, que vão introduzir um pouco de sessão 31 no Picard também, no dom do filho.
Ah, bom, a sessão 31 aí é o Dash Bash aí.
Zash Bash.
Já vai ter consideração demais? comprar, não sei.
Bom, uma coisa interessante, né, dentro dessa questão do artefato, é, a gente tem até isso falado numa uma conversa em que o Picard tem com a Agnes, né? Tem uma cena bem bacana, tem ali uma referência a Asimov, né? Uma coisa bem... E o Picard falando que não gosta de ficção científica, cara, isso partiu meu coração do jeito.
Ele já vive nela, né? Então,
ele já tá no futuro, o que, que ele precisa ler?
Que, né? Que ele fala que nunca entendeu, né? Nunca entendeu ficção científica, por isso que não gosta, né?
Cara,
isso foi bem engraçado.
Foi uma alfinetada para todo o feno, com certeza. Virar falar assim, ah, então.
Vocês estão aí à toa.
Eu mesmo.
Mas nessa cena, a gente tem umas informações interessantes de que, assim, a Agnes, né, a Agnes Joate, a doutora, ela realmente banca a hipótese que o Maddox, ele não só está por trás disso tudo, que é algo que já é certo, mas que também ele descobriu as vias de fazer isso. A gente vê que tanto a Daj quanto a Soj, elas são coisas criadas há 3 anos ou menos, né? Elas foram criadas para parecer que sempre estavam o tempo todo ali, mas elas têm nem 3 anos que elas foram criadas de fato. É, vou perguntar agora pro Frank, cara, como é que você acha que isso vai se explicar, velho? O Maddox vai ser a mastermind mesmo e é isso aí, ou não?
Ah, sem dúvida. Eu penso isso desde a primeira menção a ele que foi feita no episódio piloto. Eu, com o desenrolado da trama, para mim, o Maddox é realmente o responsável pela criação das duas, a partir do que ele conseguiu resgatar do que sobrou lá do Data dentro do Before, né?
O que, que você acha, Ivanildo? Segue o relator aí?
Digo, acho que para que tá certo, o personagem Maddox vai ter uma importância muito grande nos próximos episódios, eu acho. Porque é o cara que deu o pontapé na história toda e vai conseguir explicar, né, o que tá rolando. Então, acho que a gente pode esperar, podemos até... Podemos esperar que ele vai ser muito importante nos próximos episódios. A gente deve vê-lo, né? Imagino que ele deve aparecer em algum momento.
Eu também penso assim.
Vai ser o mesmo ator que fez lá atrás? Acho que não, né? Mas
deveria ser, né? Teria que ser.
Seria legal. Se ainda estiver vivo, seria bem bacana. Não sei a que pé tá aí o ator, mas se estiver vivo, com certeza, traiam de volta. E é interessante essa questão do Maddox, porque, pelo menos assim, dos trailers, né, dos teasers e tudo mais, nunca imaginei que ele fosse ser um personagem que ia ter tanta relevância na série, nem que seja, por enquanto, até então, com citações só, né, Marina?
É, com certeza. Assim, eu acho que a gente tem uma grande possibilidade de ser surpreendido. Eu nunca duvido da capacidade de um roteirista de Star Trek de surpreender a gente. Então, assim, ok, pode ser o Maddox e tal, eles estão fazendo a cama, né, nesse sentido, tudo que eles estão preparando me parece estar levando a isso, mas eu acho que eventualmente o Picard vai chegar nele e a história vai se desenrolar um pouco mais ainda daí. Eu acho que o Maddox não é o ponto final da história. Eu posso estar errada, mas eu espero que não esteja.
É, pois é, vamos ter que aguardar, né? Como acho que o Vanildo mencionou.
Pode ser que a Mariana esteja certa. Ele pode não ser o ponto final, mas ele pode ser realmente o criador das duas, né? Agora, com que objetivo, com que propósito?
É um plano meio, né, estranho, porque é uma época em que os positrônicos estão proibidos, e ele ali na surdina, né? É, exato, proibidos, então ele faz aquilo na surdina e meio que, assim, vamos pensar que ele atribuiu uma para o cubo Borg, né, o artefato, e a outra, o quê? Viver uma vida normal na Terra, sabe? Isso ainda também me traz uma certa confusão. O que, que você acha, Frank?
É, isso é verdade, né? Porque voltando pro episódio piloto, né, quando a Dash está fugindo em Paris, né, e contata a mãe, explicando o que está acontecendo, a mãe logo assim diz, não, você tem que ir atrás do Picard, que só ele vai poder te ajudar. E aí ela fala, mas eu não mencionei o Picard, como é que você sabe que eu fui atrás dele? E aí tem aquele corte, ela fala, não, você falou para mim e tal. A mãe dela tem alguma coisa a ver com... Pode ter alguma coisa a ver com a criação das duas. Será que Picard, em algum momento, não ficou sabendo dos planos do Maddox e não quis levar a sério? São questionamentos que eu me faço, né?
Acho um pouco difícil, senão ele já estaria mais a par. Parece que quando ela... No episódio piloto, né, quando ela chega na vinícola, ele parece também não conhecer, assim, não tem certeza. Ele só realmente se lembra por causa da pintura, né? Mas um grande plano do Maddox parece ser uma novidade para todo mundo, assim. Talvez não para Agnes, né? Mas para todo o resto ali, do Picard e tudo mais. Ainda é um personagem que acho que a gente vai ver ser muito citado ainda, talvez aparecer, mas com certeza é um ponto-chave. Isso a gente, nesse segundo episódio aí, viu muito claramente, porque toda vez que o nome dele é mencionado, a gente tem novas revelações, a gente vê um pouquinho mais desse background, fica sabendo um pouquinho mais do passado. Então, vamos ver também, assim, no momento que o Picard partir, né, para as estrelas, vamos dizer assim, onde é que ele vai bater? Se ele vai bater no Maddox primeiro, se ele vai bater lá no artefato primeiro, ainda é uma grande incógnita essa linha que o Picard vai seguir. Mas, para ele chegar lá, né, como a Estela negou, né, o auxílio a ele, ele vai até a sua ex-primeira oficial, né, que é a Raff Musiker, que foi o primeiro oficial dele quando ele já era almirante, mas ele comandava a USS Verity, né, Marina? Você que leu o Countdown aí, você sabe mais coisas aí sobre ela?
Eu tô gostando muito de Countdown, eu acho que tá sendo um complemento muito importante para tudo que a gente tá vendo em Picard. Em Countdown, me parece que eles têm uma relação bem próxima, né? Que ela chama ele de JL, inclusive, que é uma coisa que eu nunca vi ninguém chamar ele na minha vida. Eu ficaria com vergonha de chamar o almirante Jean-Luc Picard de JL, se ele fosse, sei lá, meu primo, não importa. Se ele fosse meu irmão, eu não chamaria ele de JL, eu provavelmente chamaria ele de almirante. E, sei lá, é muito... Ele tem realmente uma relação muito de cumplicidade que chega a lembrar um pouco a relação que ele tinha com o Riker, né? E eu acho que isso tudo culmina um pouco no fato de o cachorro dele se chamar Number One, porque ela também é Number One dele. E na Lua que eles vão fazer o reconhecimento na colônia, me pareceu que eles realmente têm uma sintonia muito grande de pensamento. Então, não me surpreendeu o fato de ele só falar uma frase para ela na hora que ele chega na casa dela, e mesmo ela recebendo ele com uma arma, e só uma frase foi capaz de convencê-la a baixar a arma e deixar ele entrar para tomar um vinho com ela.
A garrafa, né, convenceu ela.
É,
né? A safra,
exatamente.
A safra da garrafa, né?
O que o vinho faz, né?
Is that an 86?
É isso mesmo, verdade, verdade. Essa cena foi muito, muito legal, né? O que, é que você achou, Ivanildo?
Foi ótimo, né? Demonstrou que ela tá com raiva dele, né? Por algum motivo que a gente vai descobrir nesse próximo episódio, imagino. Mas também demonstrou que ela tem respeito pelo Picard e tem um pouco de carinho por ele ainda também, né? Aceitou o vinho, coisa e tal, então... É aquela pessoa, né? Ah, não quero mais te ver, mas quando ela chega assim, perto... vem cá, né? Então vamos conversar, né? Então,
é o ex que você nunca superou.
Pode ter um pouco disso, né?
Deus me livre, mas quem me dera. É isso.
Ô, Frank, mas você não achou um pouco estranho o Picard chegar lá através de um táxi, não?
É, eu pensava que o proprietário de uma vinícola tivesse uma nave própria, né? Não qualquer navezinha, né?
Vai ver que o Picard ouve muito Angélica, né? Você não sabe.
Ah, é. Que besteira!
Depois
meu
dessa,
Deus! Não, é. Pera, sabe o que, que me entregou? Sabe o que, que
jovem
me entregou?
Vou captar essa referência.
Me entregou que. Me entregou muito que ele vai lá de táxi. Só que aparentemente ele tem teletransporte pro fim do mundo. Até ele consegue se teletransportar para dentro do apartamento da Dage, mas ele não consegue se teletransportar para casa da Raf. Não, ali não dá. Tem que ir de táxi.
Não, vai sair um pouco surpreendente. Né? Ele sabendo que ela tá odiando ele, do nada ele chegar, surprise, no meio da sala, né?
Não, esse ok. Táxi, não, tudo bem. Você transporta pra frente, então. Parou, vai na frente da casa dela, do mesmo lugar que você parou o táxi, vai lá. Não, é demais. Achei inconsistente.
O que você tinha falado, Fred?
Ah, o táxi lá parou uns bons quilômetros, né? Antes da casa dele.
É aquele take, né? Do Picard, um cabo, com, né? A sacola nas costas, assim, o homem solitário no vasto deserto. Né? Tem aquele frame, assim. Então o táxi tem que parar bem longe, assim, pra ter o frame.
Né? É quase um Mandaloriano, né? Assim, é, mas é.
Realmente, bom, mas depois dessa piada do Veio de Táxi, né, eu vou partir aqui pros momentos do TB ao vivo, que são o carimbo do Gene, o cérebro do Spock e o chip de emoção, né? Vamos começar aí com o carimbo do Gene. Roda o VT. Bom, o momento carimbo do Gene, né, aquele momento em que a gente elenca qual cena, qual momento foi mais a cara do Gene Roddenberry, né? Que ele teria feito, ele teria se orgulhado de ter visto uma cena de Star Trek desse jeito. Vou começar pelo Ivanildo. Ivanildo, qual é o seu momento carimbo do Gene?
Eu acho que o carimbo do Gene seria a chegada do Jean-Luc lá no QG da Frota. Né? Acho que o Gene teria ficado feliz de ter visto aquilo ali, com aquele requinte de produção, né? Com aquela qualidade técnica de imagem, de som, né? e tão bem feito, né? Acho que ele teria tido orgulho daquilo. Eu acho que ele também teria gostado da piadinha com o Asimov, né? Que eles eram amigos. Né? Ah, assim, bom que você tá vendo os clássicos, né? Eu acho que ele teria gostado disso também. Mas eu vou com a chegada do Jean-Luc lá no QG da Frota.
Boa, e você, Frank?
Eu vou seguir também o Ivanildo também. A cena dele chegando no quartel da Frota e olhando para cima e vendo aquela cena da Enterprise original, depois mudando para a Enterprise D, realmente foi lindo aquilo lá, né?
E você, Mário, você, olha, qual momento tem essência?
Para mim, foi a cena do Asimov, com certeza. Assim, tudo bem, ok, é legal lá a holografia lá da NASA no teste. Parabéns, mas para mim aquela referenciazinha de Asimov foi tudo, assim, deu uma arrematada no episódio que eu achei, apesar de logo depois ele ter dito que ele não gosta de ciência, de sci-fi, de ficção científica, eu acho que só o fato de ter aparecido no livro do Asimov, que era um grande amigo do Gene Roddenberry, eu acho que foi o carimbo do Gene para mim. E ainda tem uma coisa para falar, que as portas abrindo, o som das portas abrindo continuou o mesmo desde a série original.
Ah, olha isso. Super.
Ah, é verdade, é.
Bem lembrado.
Bem lembrado, bom, bem lembrado.
Eu vou discordar dos três aí. Para mim, o carimbo do Gene foi a conversa do Picard com o Almirante, quando ele fala que defende, né, o que defende a Federação, o que a Federação ainda representa. Né, eu acho que ali está toda a mensagem de diálogo, de otimismo, de, enfim, um futuro em que os planetas trabalham juntos, aquilo que a Federação representa, aquilo que o Picard representa também, meio que faz um paralelo com aquela cena também do primeiro episódio, que ele fala, que a entrevistadora fala, né, vidas romulanas, ele fala, não, vidas. Então é esse o propósito, né, é isso que ele segue, a linha moral que ele segue. Então isso eu achei bem Roddenberryano, se é que eu posso dizer
assim. This is the way.
This is the way. This is the way. Alex Kurtzman. Esse é o caminho. Bom, vamos agora ao segundo momento, que é o Cérebro de Spock. Bom, o Cérebro de Spock é aquele momento galhofa / não faz sentido / Technobabble, / enfim, aquilo que ficou meio tosco, meio mal explicado, que ninguém entendeu muito bem. Vou começar agora com a Marina. Marina, qual que foi o seu momento cérebro de Spock?
Táxi.
Uma palavra.
Vou falar mais o quê?
Táxi. Boa, boa. E você, Frank, vai no táxi também ou vai no Uber?
Não. Não, eu vou no... Eu vou na cena quando Picard chega na frota, né? Passando por aqueles arquinhos lá. Não sei porquê, mas aquilo me lembrou muito Harry Potter. Aquilo lá ficou muito... Nossa, foi muito... Muito mágico, muito Harry Potter para mim. O Picard passou, aí vem outra pessoa no sentido contrário, some também, e fica um pessoal sumindo, aparecendo. Para mim isso não tem nada a ver com Star Trek. O táxi eu ainda engulo. Tá? Não sei porque que o Uber não aproveitou isso para fazer uma merchan, né? Seria uma
olha
merchan,
só, né?
mas esses arquinhos ali, esses batentes de porta sem porta, não tá.
boa. E você, Ivanildo, qual o momento cérebro de Spock?
Momento cérebro de Spock, essas coisas do transporte, né? Bem, a gente tem que dar uma racionalizada, né? Pra quem não tem nada assim que não seja assim tão fora de explicação de contexto, né? Eu vejo como uma estação de teletransporte, onde as pessoas vão de um lugar para o outro, né? Acho que tem um episódio de Voyager que o Harry Kim está na Terra e tem umas estações meio parecidas com aquilo, né? E tem um filme da Kelvin, acho que também mostra isso um pouco, se não me engano. Acho que é o Além da Escuridão. Tem umas horas que parecem umas estações de teletransporte, né? As pessoas entrando para outro lugar. O que eu elegeria mesmo pro cérebro Spock, é o negócio lá do Jatvash, né, aquela coisa ali, não sei, não me desceu muito bem, tá precisando ser um pouco mais contextualizada, mais explicada. Não é grave, né, claro, a série tá muito boa, não tem nenhum problema assim, coisa você vai bater na testa, assim, com vergonha, né? Mas, essa, se eu tivesse que escolher o cérebro Spock, seria a minha escolha para esse episódio.
Concordo.
Boa. Vou seguir o Ivanildo aí, porque realmente o Jatvash foi um negócio que eu tive que achar o episódio duas vezes para poder entender ali o que eles estavam construindo, a explicação que eles estavam dando, né? Foram 10 minutos de uma informação atrás da outra, então ficou. Só precisa mesmo de um cérebro de Spock para captar aquilo tudo de uma vez só, né? Então para mim também foi esse momento. Bom, e agora vamos ao momento chip de emoção. Bom, o momento chip de emoção é aquele que, né, entra um ciscozinho dentro do olho, né, que tira aquela lagrimazinha, você dá aquela soluçada, né, aquele que você faz aquela referência, aquele momento que faz você se emocionar com Star Trek. Vamos começar agora pelo Frank. Frank, qual o momento chip de emoção que o coração bateu mais forte?
Nossa, momento chip de emoção, eu acho que quando a Laris lá mostra toda a preocupação dela com o Picard de partir em uma missão, né? ela fica, ela demonstra que se preocupa muito com o Picard, né? Ela acha isso uma sandice, né? Ali para partir, né? Eu acho que esse seria o meu momento chip de emoção.
Boa. E você, Marina?
Para mim tem dois. Um deles é quando o Picard descobre que tem síndrome hirumódica, que não, ainda não teve o nome, né, de síndrome hirumódica, mas é o que foi atribuído a ele no cânone, né? Eu sou uma pessoa muito emotiva, então ali eu tava ansiosinha. E outro momento que marcou muito pra mim foi o momento em que o Jaban cita a tripulação da Enterprise pro Picard, né, como se eles estivessem 100% dispostos a ajudá-lo, e de fato eles estão, mas o Picard, até pela culpa talvez que ele sinta pela morte do Data, Data, né, no caso, e eu acho que ele acaba recusando a ideia de trazer essa tripulação de volta, mas mostra um carinho muito grande por ele.
Oi, você, Ivanildo?
Olha, todos esses momentos foram muito bons, realmente, né, eu gosto da cena da personagem Laris. Eu também gostei da cena em que são mencionados, né, os amigos, velhos amigos, né? Como você não chama o Riker, o LaForge, o Worf, né? Ele foi legal também, foi um momento meio emotivo. Mas eu tive que escolher a cena do médico, né? A cena que a conversa que o nosso herói, o capitão, descobre que aquela doença está piorando, né? Que ele tem aquele problema no lobo parietal de novo e já encaminhando ele ali para o fim da vida, né? É para onde parece que a série vai também, é para onde vai seguir a narrativa da série. Então, eu gosto muito do personagem, né? Eu gosto muito do ator também. Então, ele é o grande, nosso grande herói, né, de Star Trek, eu acho. Um dos, né? E ele fica mais humano, né? Fica mais humanizado quando o personagem que a gente via como heróico e infalível fica mais frágil, né? Então, ali
mostra toda a fragilidade dele, né?
Isso, é. Então eu elegeria aquele momento ali como o chip de emoção. Como a Marina teve mais emoção no primeiro episódio, né? Ali também eu reconheço que teve momentos que resíduo do lencinho lá no primeiro episódio. Mas nesse segundo, se tivesse que escolher um, teria sido esse. A conversa com o médico lá, com a cena do Patrick Stewart, conversando com o médico.
Boa. O meu momento de chip de emoção, ele na verdade rolou antes de eu ver o episódio. Porque a cena, pra mim, que foi mais tipo de emoção foi justamente do Picard entrando no QG ali da frota e vendo a projeção das Enterprise. Só que aquela cena, ela já tinha saído num sneak peek, num teaserzinho do pós-episódio 2, se eu não me engano. Então eu já tinha visto aquela cena. Então, e eu me emocionei quando vi a cena. Mas quando eu vi no episódio, eu já sabia. Então, vendo o episódio, eu não me emocionei tanto. Mas vendo aquela cena pela primeira vez, realmente me emocionei. Então eu vou dar pra ela o meu selozinho chip de emoção, porque o que vale é a primeira vez que você vê, né? Não precisa ser dentro do episódio. Bom, a gente agora embarcando para o final aqui do TB ao vivo, queria saber de vocês três, né? Assim, um fechamento e expectativas para o próximo episódio. E se chama The End is the Beginning. Isso, The End is the Beginning. Aí queria saber de vocês qual que é a expectativa de vocês para esse episódio. A gente já teve aí algumas imagens, um teaserzinho também que saiu, né? Pós-episódio. Então já dá para mais ou menos ter uma noção. Vou começar pela Marina. O que você espera, Marina?
Eu espero que eles dosem melhor a quantidade de informação. Só isso. Assim, eu espero o Borg. Muitos, porque já foi anunciado que o Rio vai aparecer nesse episódio, e eu espero 7 de 9 também. Eu tô muito ansiosa pra ver a Jerry Ryan de novo, e eu sou muito fã da Jerry Ryan, gente, não tem condições, eu acho que ela é a coisa que eu mais uma das coisas que eu mais espero nessa série, então eu quero ver ela arrasando muito, de novo, no papel de 7 de 9.
Boa, e você, Frank, expectativas para o episódio 3?
Como a Marina já mencionou, né, o Rio vai aparecer, que ele estava sendo desassimilado, né, nesse episódio.
Não era ele, não?
É ele ali?
Não.
É? Oficial?
Não é?
Não.
Eu acho que era ele.
Será? Bota na tela.
Não é.
Brincadeira. Me dá imagens.
Não.
Olha,
eu tive a impressão de que era ele, pelo transplante ocular dele, né?
Mas a todo peça bode ocular tem transplante ocular.
Não, não sei, mas vamos...
Não, mas a peça lá que foi tirada, né, me deu a impressão de que era ele, que era o Hugh.
Veremos. Mas, e aí, Frank, expectativa, Hugh, o que mais?
E também parece que vai aparecer o Chris Rios, né, com a nave dele, né, então essas expectativas que eu tenho, né, ficaram montando a sua tripulação para sair nessa cruzada, né.
Boa, e você, Ivanildo?
A minha expectativa é que o capitão vá para o espaço, né, que a aventura realmente dele, a jornada dele comece, né. Já tivemos a preparação, já foi estabelecido o contexto onde ele está, como ele está. Tivemos um pouco de preparação e agora vamos começar a aventura, né? Alguns mistérios provavelmente só vão ser respondidos mais para frente, né? Está cedo ainda vai ser o primeiro, ainda vai ser o terceiro episódio. Então a gente vai ter que segurar a curiosidade aí. Expectativa para ver o Hugh, né? Como vocês mencionaram. Vai ser bom ver o personagem de volta, ver como ele se encaixa, né, nessa história toda, no que está sendo desenhado aí. E é isso, né? Vamos torcer para que o alto nível da série se mantenha, porque eu estou curtindo muito, estou achando muito bom, né, realmente. Potencial para ser, talvez, uma das melhores coisas de Star Trek de todos os tempos. Eu acho que tem potencial para isso, né? Então vamos torcer para que se mantenha, né, e que continue bom. E que a aventura sai da Terra, né? Que o capitão volte a dar umas ordens aí e levar a nave dele pro espaço em alta dobra, né? Vamos esperar.
Boa. E a minha expectativa, você curto, sucinto, é de ouvir apenas uma palavra. Engage. Só isso. Não precisa de mais nada. Bom, galera, depois das nossas expectativas aí, vamos nos despedindo aqui de mais um TB ao vivo, tá? Relembrando aí o recado que eu dei no começo da live, se você ainda não é assinante da coleção Trek Brasilis, né, que está aqui do lado, essa propaganda linda que você está vendo, pois é, corra lá, trekbrasilis.org/coleção, dá uma olhada e, se você se interessar, assina, porque os livros, ó, mensais, estão fantásticos, aqui é edição 1, aqui é edição 0, já falamos de Picard, mas vamos voltar a falar de Picard, futuramente na coleção. Enfim, dá uma olhada lá e fica ligado, claro, no conteúdo criado pelo Trek Brasilis aqui no YouTube. Então, na sexta-feira, toda sexta, a gente vai ter agora o TB News, né? Agora é fora do TB ao vivo, e a qualquer momento temos aí o TB Unboxing, revisitando o Art Track. Enfim, fica ligado no conteúdo em vídeo do TB também. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora. E nos vemos aí na semana que vem, né, em mais uma live no próximo domingo. Até a próxima e tchau, tchau.
Falou, queridos.